Olá, bem-vindo e bem-vindo a mais um Bom Dia Fim do Mundo. Eu sou Ricardo Teto e aqui a gente faz conversas que ajudam a transformar a apatia em inquietação. Sem derrotismo, mas também sem negacionismo. Bom, quem nos acompanha pro vídeo já notou, dessa vez nós não estamos no nosso cenário habitual na TV PUC. É que o episódio de hoje é especial, em formato de entrevista, e a gente vai conversar com a ministra Marina Silva, nesse momento decisivo para o país. Nessa semana, Lula deve decidir se veta ou não o PL que pode retroceder em décadas o licenciamento ambiental no Brasil, o chamado PL da devastação. Além disso, vamos conversar com a ministra sobre os preparativos finais e polêmicas para a COP30. Tudo isso agora, no Bom Dia Fim do Mundo. Bom, já vamos agora, então, para esse papo super aguardado com a ministra Marina Silva, mas primeiro deixa eu cumprimentar as minhas colegas do Fim do Mundo. Primeiro, Giovana Girardi. Bom dia, Giovana.
Bom dia, Teto. Bom dia, Marina. Bom dia, gente.
E Marina Amaral. Bom dia, Marina.
Bom dia, Teto. Bom dia, Giovana. Bom dia, pessoal, ansiosos aí com a entrevista da ministra.
Bom, estamos todos a postos aqui para conversar com a ministra, mas antes fica o convite para você seguir e assinar esse podcast onde você estiver. Também ajudar a melhorar o engajamento do Bom Dia Fim do Mundo nas plataformas. Você pode fazer isso dando 5 estrelas para a gente se estiver nos escutando no Spotify ou na Apple, ou deixando um comentário legal para a gente no Spotify ou também no YouTube. Agora que eu já passei o nosso chapéu, bora para o primeiro bloco do programa, logo depois da vinheta. Muito bem, então vamos começar esse primeiro bloco. Primeiro, bom dia, ministra, bem-vinda, é um grande prazer te receber no nosso programa.
Obrigada.
Então, vou começar então as perguntas. Giovana, quer começar?
Sim, Teto, obrigada. Bom dia, ministra, um prazer ter a senhora aqui com a gente. Acho que a gente não tem como deixar de começar com a grande expectativa da semana, que é em torno do veto ou da sanção do presidente Lula sobre o PL do licenciamento ambiental, que é um tema bastante polêmico. Há muitas preocupações em torno desse texto, não é à toa que ele vem sendo chamado de PL da devastação, e a senhora mesma já se posicionou algumas vezes de forma bem crítica, né? Falou que esse projeto decepa a lei ambiental que a gente tem, ou que ele mesmo quebra a coluna vertebral da proteção ambiental no Brasil, né? A gente sabe que a senhora e o Ministério do Meio Ambiente vem trabalhando, desde que ele foi aprovado no Congresso, para conseguir vetos e mesmo para propor alternativas, né, que venha como uma medida provisória ou alguma outra estratégia aí. Bom, termina nessa sexta o prazo para o presidente Lula se manifestar, se posicionar sobre o PL. O que eu queria, o que a gente gostaria de saber da senhora é o que a senhora considera que é imprescindível mudar, né, nesse texto que foi aprovado, e se a senhora puder contar para a gente um pouco o que a gente esperar aí. Claro, a senhora não vai antecipar a decisão do presidente Lula, mas o que a gente pode esperar que venha aí nos próximos dias?
Bem, primeiro, mais uma vez, uma satisfação estar com você, Giovana, com a minha xará, Marina, e com o Ricardo. Obrigada. De fato, esse PL, ele é uma forma de decepar a estrutura do licenciamento ambiental brasileiro, e se ele não for reparado, o prejuízo é imenso, em várias direções, tanto do ponto de vista da preservação ambiental, quanto do ponto de vista da segurança jurídica, quanto da saúde pública e dos interesses econômicos e sociais do Brasil. Então, o esforço que está sendo feito, olhando para esses mais de 60 artigos, mais de 300 dispositivos entre a linha, parágrafos, incisos e assim por diante, o esforço que está sendo feito é para que a gente, ao identificar tudo aquilo que desestrutura as bases do licenciamento brasileiro, que isso possa ser reparado. É claro que essa reparação ela não é feita unilateralmente pelo governo federal, ela é feita em diálogo com o Congresso Nacional, porque suponhamos que a decisão do presidente seja por uma medida provisória. A medida provisória pode ser derrubada pelo Congresso. Suponhamos que a decisão do presidente seja de encaminhar um projeto de lei. O Congresso, em última instância, é quem vai aprovar ou não o projeto de lei. Então, tudo precisa, como na democracia, de um diálogo intenso com o governo, com o Congresso, porque não basta vetar, você tem que colocar algo no lugar. E, quando eu estou falando veto, estou falando desses pontos todos que ferem a estrutura do licenciamento ambiental brasileiro. Um trabalho minucioso que vem sendo feito entre o Ministério do Meio Ambiente, a Casa Civil, com a participação da Secretaria de Relações Institucionais, e que será levado hoje para o presidente, hoje à tarde, em uma reunião, onde nós estaremos ali oferecendo as possibilidades de reparação. Em seguida, teremos um intenso processo de conversa com relatores, com o presidente das casas, com líderes de bancada, com parlamentares que queiram conversar sobre essas questões.
Agora, ministra, bom dia. O Congresso já dá até um pouquinho de medo quando a senhora fala, né? Nós vamos depender do Congresso, eu sei que é a realidade, mas a gente viu que o Congresso tem se mostrado muito refratário aos temas ambientais, inclusive até a gente se solidariza que a senhora passou por uma situação muito desagradável naquelas audiências. Então, eu queria saber se a senhora tem esperança, de que maneira, assim, da gente ter um projeto de licenciamento que passe pelo Congresso e continue minimamente aceitável, assim. A senhora acha que tem esse espaço de negociação?
O espaço, ele é dinâmico. A política, ela é um processo vivo e dinâmico. Você veja, quem diria que entre aquelas sessões agressivas que tivemos no Congresso Nacional, onde as pessoas ficavam acusando o Ministério do Meio Ambiente, acusando os ambientalistas de que eles atrapalham o desenvolvimento do país, que dão prejuízos para os investidores brasileiros, quem diria que ia acontecer dos apoiadores deles mesmos serem os que dão o maior prejuízo? Quem diria que o presidente dos Estados Unidos ia alegar taxação de 50% nos produtos brasileiros usando a questão da legislação ambiental e questões ligadas a desmatamento, exploração de madeira? Então, essas questões são dinâmicas. Eu mesmo e o ministro Fernando Haddad vamos para Bruxelas, para dialogar com o Parlamento Europeu sobre a questão do acordo da União Europeia com o Mercosul e outras agendas de interesse do Brasil, mostrando que os acordos que nós temos, tanto na agenda de clima, de biodiversidade, o acordo que nós temos em relação a questões que são fundamentais para poder viabilizar o acordo Brasil-União Europeia com o Mercosul, iria agora estar sendo prejudicado em função desse PL. Então, eu sinto que há uma pedagogia, inclusive, da perplexidade política que esse país entrou, de um país interferindo em outro país, tentando interferir em outro país, na autonomia de seus poderes, utilizando instrumentos de taxação econômica, de taxação comercial. Então, eu sinto que o Congresso, eles mesmos que tiveram que ir até os Estados Unidos, eu conversei antes de ontem com o senador Nelson Otrade, e ele dizia que teve que viajar, inclusive não teve nem como ter o recesso, porque ele ficou intensamente envolvido com essas questões do tarifaço do presidente Trump. Então, tem uma pedagogia, que eu digo às vezes é pedagogia do luto, é pedagogia da dor, e nesse caso é a pedagogia do prejuízo.
Porque a gente vê que o Congresso está especialmente incendiário nesse momento, né, ministra? A gente teve toda aquela manifestação da direita ontem, ocupando o plenário, tem essa iminência da prisão do Bolsonaro, né? Não essa domiciliar, mas no julgamento do processo do golpe. A senhora acha que esse termômetro, né, elevado aí de temperatura, ele, de alguma maneira, ele vai impactar essas outras negociações que interessam a todos nós, as negociações sobre a PL da devastação?
Eu acho que há uma disposição de fazer essa separação do joio e do trigo. E eu vou chamar de trigo uma boa legislação ambiental e vou chamar de joio querer anistia para alguém que atacou a nossa democracia e patrocinou tudo isso que aconteceu no dia 8 e que agora as investigações estão mostrando um forte envolvimento dessas lideranças políticas e ainda mais articulando com outro país uma interferência política para salvar a sua própria pele. Eu tenho dito que, geralmente, a gente vê os líderes no mundo, obviamente que não tem nem escala de comparação, o que eu vou falar aqui, porque eu vou citar figuras como Gandhi, como Mandela, como Luther King, sacrificando-se em benefício de seu país, de suas sociedades. E aqui no Brasil, a gente vê essas caricaturas de liderança política sacrificando os interesses sociais, econômicos, ambientais do nosso país em função de salvarem a sua própria pele, articulando para que haja uma interferência na nossa soberania e ainda vem vestir verde e amarelo e dizer que são patriotas. Eu acho que essa pedagogia ela está posta e uma parte do Congresso está fazendo essa separação, porque agora as pessoas estão sentindo o prejuízo. A pessoa olha e vê, bem, eu antes era um industrial que não estava com o risco de 50% em cima dos meus produtos. O outro, eu era um fruticultor que também não tinha esse medo e a gente fica altamente vulnerabilizado. Então, acho que tem, sim, um espaço para o diálogo, independente de partido político, até porque à disposição do governo, à nossa disposição, é sempre de dialogar para que essas reparações que estão sendo pensadas e são reparações estratégicas, estruturais, o que preserva essa coluna vertebral que eu tenho me referido o tempo todo.
Tá certo. Ministra, eu queria fazer uma, voltando um pouquinho aos pontos específicos do PL, do licenciamento ou da devastação, né? Dependendo da forma como for melhor aqui a gente falar. Acho que um dos pontos mais críticos é aquele que permite a licença ambiental especial, né? Que foi uma coisa colocada ali no Senado por uma emenda, inclusive, do presidente do Senado, né, o senador Davi Alcolumbre, e que permite aí que empreendimentos que sejam considerados estratégicos pelo Conselho do Governo acabem passando num licenciamento muito rápido, em apenas uma fase, e muito se viu nessa proposta uma possibilidade, por exemplo, de acelerar o licenciamento de novos poços de petróleo na Foz do Amazonas, né, que é uma coisa que, inclusive, a gente sabe que o senador Alcolumbre tem interesse.
Em relação à figura da Lai, que foi proposta, é claro que, por tudo que a gente ouve, as entrevistas que são dadas e reiteradas, há uma expectativa em relação a alguns empreendimentos altamente complexos, com complexidades ambientais muito grandes, como é o caso, por exemplo, da exploração de petróleo na Foz do Amazonas e até mesmo o caso da BR-319. E todas essas questões que são novas e que têm subtrações de competências já estabelecidas historicamente do processo de licenciamento estão sendo vistas com total atenção. Nós precisamos, em relação à LAI, talvez fazer uma separação. Uma coisa é você ter um instrumento que possa dizer que aquele projeto é prioritário, que ele é estratégico. Isso acontece sem a figura da LAI. Quando o presidente Lula resolveu fazer a transposição de São Francisco pelo risco de desabastecimento de algumas cidades, foi uma decisão em função de uma necessidade estratégica. Quando se teve que fazer um esforço enorme para as hidrelétricas de Santo Antônio em geral, em função da ameaça de apagão. Foi estabelecido que aqueles processos eram prioritários. Agora, prioritário para quê? E em função de que dinâmica? A dinâmica de que isso pode ser adiantado na fila. Você tem uma fila de empreendimentos, mas se eu tenho a iminência de um apagão, eu posso fazer com que aquele projeto possa ser considerado estratégico e ele tem condição de andar na fila. Agora, ao que, na minha opinião, não se aplica a questão de não passar pelas fases do licenciamento, a licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação. Porque o fato do projeto ser estratégico não muda a realidade da natureza. Se você vai impactar um determinado ecossistema, isso não muda em função da nossa necessidade, seja por energia, seja por alimentos, ou qualquer que seja o benefício para nós. A gente tem que ganhar velocidade, a gente até pode fazer a prioridade, mas sem diminuir as regras e os procedimentos que precisam ser adequadamente realizados. É isso que nós temos dito o tempo todo e é isso que, com certeza, a justiça, que tem toda a chance de judicializar qualquer empreendimento de alto impacto que não passe pelos procedimentos, os regramentos estabelecidos.
Perfeito, ministra. A gente vai fazer só um breve intervalo agora e já volto com esse papo no segundo bloco. Bom, estamos aqui de volta, né, com essa entrevista especial com a ministra Marina Silva. E, ministra, a gente vai começar esse segundo bloco pela sua xará. Marina, é com você.
Oi, ministra. A gente está todo mundo ansioso com essa COP em Belém, né? A gente sabe como ela é importante para o planeta e, em especial, para o Brasil. Eu vou ter que perguntar para a senhora, porque isso acabou se tornando um tema, né? Que é a questão da infraestrutura e das hospedagens em Belém. Eu sei que a senhora não organiza a COP, mas eu queria saber se a senhora, vendo que isso tomou espaço até de outros temas que seriam mais importantes, se a senhora está de fato preocupada com isso ou se a senhora acha que tem um exagero de críticas a Belém.
É motivo, sim, de preocupação do governo federal. Tanto é que tem sido feito um investimento enorme para criar alternativas para que possa acontecer esse acolhimento, inclusive com estratégias para que o volume de pessoas que vão estar circulando em Belém possam ser adequadamente distribuídos. Por isso que a cúpula dos chefes de Estado vai acontecer 2 dias antes do início da COP30. Tem todo um trabalho que vem sendo feito. Agora, tem uma dificuldade, e a dificuldade é imensa em relação aos preços, porque não foi uma questão, como acontece em outras COP, você, Giovana, já cobriu muitas COP, sabe como que é esse processo? Geralmente, quando você tem uma COP, tem um aumento de dobrar, enfim, o valor das diárias, no máximo triplicar. Isso é um levantamento, uma média que se fez. Agora, no caso de Belém, tem situações que é 15 vezes mais, 10 vezes mais. Aí é o absurdo dos absurdos. Isso passa a ser uma espécie de extorsão. E o governo brasileiro está trabalhando junto às autoridades do Estado para que essa situação não prejudique a necessária e legítima participação dos delegados, sobretudo de países em desenvolvimento, de países em situação de vulnerabilidade, porque não tem recursos para cobrir esses custos. Mas o presidente da COP, o ministro da Casa Civil, todos nós temos trabalhado nessa direção. Mas é sim um motivo de preocupação, tanto é que temos nos debruçado sobre ele incansavelmente. Agora, uma COP é uma grande oportunidade para um Estado, para um país, porque você faz investimentos na parte de infraestrutura que ficarão como legado para o país. Uma rede hoteleira, por exemplo, toda a parte de infraestrutura logística de transporte para que você se torne um endereço mais permanente de visitação. Quantas mil pessoas virão de outros países e que poderão transformar a cidade, o estado, a região em um endereço turístico nas mais diferentes modalidades, seja do ponto de vista do turismo normal, do turismo de massa, seja do ponto de vista do turismo científico, do turismo social, cultural. São imensas as possibilidades. Agora, se você cria um ambiente completamente desfavorável, isso vai ter um efeito contrário. Nós não podemos pensar em destruir a galinha dos ovos de ouro. A oportunidade é você entrar para o mapa do mundo, porque a COP passa a ser a COP de Belém, como é a COP de Paris, como é a COP de Copenhague, como é a Rio 92. Veja o tamanho disso. O que, que você quer passar? Você quer passar uma lembrança boa ou você quer passar uma das piores referências, que é o que está sendo feito com essa atitude? É por isso que o apelo é que haja uma situação de consciência de que você não pode destruir as possibilidades de anos e anos para um estado promissor, como é o caso do Pará, em termos de um endereço turístico, nas várias modalidades a que me referi, em função de achar que a COP vai ser um lugar para se fazer investimentos em termos de tirar lucros que são fora daquilo que a ética comercial estabelece.
Entendi. E, ministra, agora falando mais especificamente, então, sobre o seu papel, né, na COP e como ministra mesmo do Brasil, acho que uma das coisas que mais se coloca das expectativas do Brasil, até para ter uma COP na Amazônia, primeiro é mostrar o que é a Amazônia, a importância que ela tem para a regulação do clima, e também porque ela tem uma importância muito grande para as nossas próprias emissões, né, para quanto a gente contribui com o aquecimento global, e a queda do desmatamento, então, ela era muito fundamental, tanto que a gente tem essa meta aí de zerar o desmatamento da Amazônia. Coisa que a senhora, né, e o governo conseguiu avançar bem nos dois primeiros anos, a gente teve uma queda importante, e agora a gente está começando a ter um risco de realmente a gente fechar esse ano com uma alta do desmatamento. Quando a COP estiver começando é quando vai sair o dado oficial do PRODES, né, que traz a taxa de desmatamento anual, mas pelo outro sistema do INPE, o DETER, a gente já está imaginando que realmente esse último ano vai vir com um pouco de alta. A minha pergunta, ministra, é como que vocês estão, se chegar ao desmatamento zero, né, que é essa meta tão importante do Brasil, começa a se mostrar mais difícil do que o governo estava imaginando, até por conta das queimadas, né, que eu sei que é uma questão que vocês vêm colocando, mas é isso, assim, talvez zerar o desmatamento não seja tão, talvez não seja possível, era isso que eu queria entender da senhora.
Bem, primeiro que a meta de zerar o desmatamento, independente da dificuldade que a gente possa enfrentar, ela é necessária, e o Brasil é o único país do mundo que já tem a meta de zerar desmatamento até 2030. O nosso compromisso não é só porque nós queremos ter uma boa foto na COP, é porque nós queremos ter uma boa foto no planeta, em benefício do planeta, porque nós somos, inclusive, um país altamente vulnerável. A Amazônia já está vivendo um processo de perda de umidade assustador. Os incêndios, o ano passado, foram maiores dentro de floresta primária do que os incêndios que acontecem normalmente. Cerca de 51% desses incêndios, não é, eles aconteceram em situações completamente adversas, entrando em floresta primária, coisa que a média era algo em torno de 4%, no máximo 10%.
E, ministra, inclusive, assim, a senhora chegou a falar muito no ano passado de que os incêndios eram criminosos, né? Queria saber, inclusive, se isso avançou um pouco, se teve, né, se vocês conseguiram identificar quem são esses criminosos ou estão conseguindo combater isso. A senhora falou que tem uma queda dos incêndios desde o ano passado para cá, mas eu até entendo que é muito mais pela questão climática do que talvez por uma ação aí efetiva de controle, né? Só queria entender um pouco isso também.
O clima tem um peso importante, sim, porque em condições totalmente adversas, como está acontecendo agora em Portugal, não há tecnologia que resolva, como aconteceu no Canadá, como aconteceu nos Estados Unidos. Mas, com certeza, esse ano nós intensificamos ainda mais a nossa capacidade de resposta. Mas, como você disse, a preocupação ela está posta e o compromisso permanece, independentemente da COP ou da não COP. Né? Nós queremos ter um bom resultado, obviamente. Quem está se dispondo a sediar a COP nesse momento tão desafiador de emergência climática tem que estar disposto a liderar pelo exemplo. E temos ajustado as medidas. Por exemplo, no caso do desmatamento, que está sendo aumentado em função de incêndios e de queimadas, nós temos os dados mostrando que, pela primeira vez, incêndio está superando o desmatamento por corte raso. Nós somos, digamos assim, bastante experientes no combate ao corte raso, e você mesma falou dos resultados. Agora, em termos de situações de incêndios agravados pela emergência climática, acho que nenhum país do mundo tem essa capacidade de resposta à altura, infelizmente. Por isso que são necessárias as ações para enfrentar os problemas daquilo que é a sua causa, que é evitar a emissão de CO2 e que o planeta continue aquecendo.
Ministra, aproveitando, eu vou fazer uma última pergunta sobre a COP. Eu queria saber se a senhora acha que nesse momento em que a atitude do Donald Trump tem provocado uma separação entre os países, a gente vê que não teve nem muita reação de outros países a essa ingerência do Trump na nossa democracia, no nosso judiciário. A senhora acha que que essa quebra de solidariedade ela pode se refletir na COP ou tem como costurar um outro espírito entre os países que leve essas metas a serem realizadas?
O embaixador Correia do Lago foi muito feliz quando ele disse que essa COP é a COP do mutirão. E a ideia de mutirão de 196 países que terão que trabalhar juntos para um dos maiores desafios desse século, que é fazer o enfrentamento da mudança do clima depois dos 10 anos do Acordo de Paris, depois da COP que nasceu no Rio de Janeiro, a COP do clima voltar para o Brasil em plena Amazônia, depois dela ter sido sediada por 4 países em desenvolvimento, acho que 3 deles países dos BRICS, e isso tudo é muito desafiador. Então, a COP30, ela vai precisar de dar respostas para questões que são muito difíceis e complexas, de decisões que já foram tomadas. Essas, por exemplo, de triplicar renovável, duplicar a eficiência energética, não ultrapassar 1,5 de temperatura da Terra, e, ao mesmo tempo, a transição para o fim de combustível fóssil e de desmatamento. Como esse contexto geopolítico desfavorece esse encaminhamento que já é complexo, com certeza esse contexto ele é muito prejudicial. Primeiro porque as guerras elas minam a solidariedade, minam as parcerias, criam situações de desencontros. E ainda que nós temos sobre as guerras bélicas, uma guerra tarifária que está sendo feita pela maior potência econômica e bélica do mundo, em todas as direções. Nesse momento, o Brasil foi, sem dúvida, injustamente o país mais prejudicado com uma taxação de 50%. Isso não foi feito em relação a nenhum país. Mas o México também, em cerca de 30%. A União Europeia, em 15%. A China, agora a Índia, todos sendo taxados porque um governo, por ser uma potência bélica e uma potência econômica, acha que pode fazer interferência na soberania dos países que são soberanos. E esse contexto ele é ruim, mas, por outro lado, ele cria um senso de responsabilidade em relação àquilo que é essencial. Se os negacionistas não se importam com a vida, se os negacionistas não se importam com o que diz a ciência, nós temos que mostrar que nos importamos.
Perfeito, ministra. Foi realmente um prazer te receber aqui no nosso podcast. Obrigado aí por conseguir uns minutos para falar com a gente, com a nossa audiência. Obrigado, até a próxima.
Obrigada a vocês.
Muito bem, né? E aí, minhas colegas do Fim do Mundo, o que vocês acharam dessa entrevista especial com a ministra Marina Silva? Giovana?
Ah, eu achei que foi muito interessante, assim, como é típico da Marina, né? Ela não antecipa as coisas, né? É muito difícil você conseguir que a Marina vaze alguma informação, e a gente está gravando aqui na quarta-feira pela manhã, ela ainda vai ter, então, reunião com o presidente Lula à tarde, e as reuniões finais aí com os outros ministérios para decidir, né, o que, que vai acontecer, qual que vai ser a posição final do presidente sobre o PL do licenciamento, mas eu acho que a gente já viu ali algumas pistas, assim, né? Ela já indicou que realmente deve ter vetos, que eles devem trazer essa alternativa muito provavelmente como medida provisória, e que eles estão tentando negociar com o Congresso para que isso não seja derrubado. Então, achei que deu para ver algumas coisas ali, e quando ela responde também sobre a LAI, né, que é a licença especial, eu entendi também que eles devem vir com uma alternativa, de que pode haver, né, essa questão de você definir um projeto como estratégico, mas não com uma fase única, como está hoje no PL. Então, ela não entrega muito, mas eu acho que ela entregou algumas coisas que já dá para a gente vislumbrar aí, que devemos ter uma resolução, né, sobre o PL do licenciamento. Achei que foi legal a conversa.
E você, Marina, que achou da conversa com a ministra Xará?
Olha, eu também não esperava que tivesse muita mudança com essa questão dela antecipar coisas, mas eu achei a postura dela muito firme em relação a tudo, em relação ao Trump e à posição do governo brasileiro, em relação à COP mesmo. Ela deu um puxão de orelha bacana ali, né, nos hotéis de Belém, quando ela fala de boas ou más lembranças, de servir como novo endereço de turismo ou não. E acho que ela tem esse dom, né? Mesmo ela sendo, reconhecendo todas as dificuldades, ela traz um sopro de esperança.
Ai, com certeza. Bom, então a gente vai ficar na expectativa aí dos vetos ou não do presidente Lula e também aí da COP. Mas, para quem está nos escutando, antes de terminar o programa, eu vou lembrar de vocês a nossa Arca da Salvação, que são as pessoas que apoiam a Pública através do programa de Aliados, que é o que viabiliza matérias, reportagens e formatos como esse aqui, que a gente tem o privilégio de entrevistar a ministra Marina Silva. Para você estar com a gente nessa, acesse apoie.apublica.org e veja lá a melhor opção para você. E você também pode falar com a gente através do e-mail correiodofindomundo@apublica.org. E eu quero também deixar uma dica aqui para vocês, que é escutar outro podcast da casa, que é o Pauta Pública, que toda semana traz conversas que vão para além do óbvio. Essa semana a gente vai aproveitar o gancho do Dia dos Pais para falar sobre paternidade. Então, terminando aqui o Bom Dia Fim do Mundo, procura aí pelo Pauta Pública no seu tocador favorito e boa escuta. A gente vai ficando por aqui, mas deixa eu me despedir das minhas colegas do Fim do Mundo. Primeiro, Giovana Girardi, um abraço, até semana que vem.
Um abraço, Terto, um abraço, pessoal, até semana que vem.
E também Marina Amaral. Um abraço, Marina. Até semana que vem.
Até a semana que vem, Teto. Tchau, gente. Espero que vocês aproveitem a entrevista.
Semana que vem estamos de volta em todos os tocadores de podcast e também no YouTube da Agência Pública. Quinta-feira de manhã, quinta-feira à tarde, às 5h30, nós estaremos na C3 TV e também na TVT às 18h30. Além de segunda-feira, às 11h30 da noite, através do canal universitário. Boa noite para quem nos assiste no canal universitário. Até semana que vem. Fiquem bem. Bom dia. Fim do mundo.
Este programa é apresentado por mim, Ricardo Terto, por Marina Amaral e Giovana Girardi. A gente também faz o roteiro dos episódios em conjunto com a diretora do programa, Sofia Amaral. A pesquisa é do Gabriel Gama. A direção da TV PUC é de Júlio Weiner, a produção é de Stella Grossi, com apoio de Júlia Barbosa e Júlia Naspolini. Design por Roberto Morales. A coordenação de operações é feita por Ricardo Matias. Cristiano Nascimento faz a direção de corte e também a edição. Câmera e áudio por Alexandre Moreira, Diego Alves, Marcelo Correia e Wagner Rezende. A Beatriz Lago fez a nossa identidade visual e o Vitor Assan, o motion design. A trilha sonora é do Epidemic Sound. Lorena Morgana, Etienne Karen e Rafaela Ribeiro cuidam das nossas redes sociais e publicação no site. Cláudia Jardim é coordenadora de podcasts da Agência Pública com Estela Diogo na produção. Esse programa é uma parceria entre a TV PUC e a Agência Pública.